Podcast Unesp.
A pesquisa BTG-FSB, divulgada nesta última segunda-feira, 21 de março, mostrou que o petista Luiz Inácio Lula da Silva segue líder na corrida eleitoral para o Palácio do Planalto, com 43% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, é o segundo colocado com 29%. O levantamento ouviu 2 mil pessoas de 18 a 20 de março por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa BTG-FSB foi registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Maria Tereza Kerbaui, professora e cientista política da Unesp Campus de Araraquara, analisa os dados da pesquisa.
A pesquisa BTG-FSB apresenta a consolidação das intenções de voto na estimulada para Lula, PT, com 43% e Bolsonaro, do PL, com 29%. Na terceira via, Ciro Gomes, PDT, está com 9% e Sérgio Moro, Podemos, com 8%. Estão tecnicamente empatados, pois a margem de erro é de 2 pontos. Os outros candidatos da terceira via, João Dória, PSDB, André Janones, Avante, João Leite, que ainda continua no PSDB, mas de saída para o PSD, estão com 2% das intenções de voto e Simone Tebet com 1%. Felipe Dávila não pontuou. A pesquisa retrata o momento, mas a série de pesquisas que estão sendo divulgadas apontam para a consolidação das candidaturas de Lula e Bolsonaro. Na simulação do segundo turno, Lula ganharia de todos os candidatos e Bolsonaro perderia de todos os candidatos. Mas alguns fatores podem intervir neste quadro e devem ser considerados. A janela partidária que se encerra no final de março e que permite a migração dos deputados para outros partidos, articulação de arranjos partidários nos estados, para consolidação de palanques eleitorais dos candidatos à presidência e a adesão à federação partidária ou união entre partidos. Podemos citar ainda o fim das coligações para as eleições proporcionais e a cláusula de desempenho criada pela mini-reforma eleitoral de 2017, que estabelece que, a partir de 2022, os partidos precisam de 25% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação ou conseguir eleger 11 deputados federais distribuídos em 9 estados para ter acesso ao fundo partidário. Esta regra vai ficar mais rígida até 2030. Deve-se levar em conta que a campanha eleitoral ainda não começou oficialmente e também o uso massivo das redes sociais e os debates que deverão ocorrer entre os candidatos presidenciáveis. A terceira via patina com resultados pífios e concorre com um grande número de candidatos sem uma forte identificação política que motive o eleitorado. A proposta de uma candidatura unificada não tem conseguido consenso dos partidos e dos candidatos que concorrem neste campo. Chama atenção na pesquisa os dados sobre a alta rejeição de Bolsonaro, que tem 59%, seguido de Dória com 54%, Moro com 49%, Ciro com 41% e Lula com 41%. Leite tem 34%, Tebet tem 22% e Dávila tem 27%, Janones, que é o menos rejeitado, com 26%. Outro dado que serve de parâmetro para um entendimento mais adequado das chances de vitória de Bolsonaro é a avaliação do seu governo. Ele tem 13% de ótimo e 16% de bom, que somando o ótimo e o bom dá 29%. Tem 17% de regular, ruim 9% e péssimo 44%, que somando ruim e péssimo tem 53%. A pior avaliação está entre as mulheres, 56%, entre os jovens de 16 a 24 anos, que tem 67%, a região Nordeste, 69%, ensino superior, 63%, e renda de 1 a 2 salários mínimos, 58%. As chances de eleição dos candidatos também estão vinculadas aos atributos que os eleitores consideram importantes para a definição do voto. Por exemplo, o programa de governo do candidato, que tem 29%, a experiência prévia do candidato como gestor público, que tem 27%, o histórico do candidato na justiça, que tem 23%, as alianças e os apoios políticos dos candidatos. Teremos um tempo ainda para que as candidaturas se consolidem efetivamente.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.